Olá, boa tarde. Teresa Gonçalves, administradora financeira da SAT desde 2020, é a nova presidente da transportadora aérea açoriana, que no fim de março vê Luís Rodrigues sair para liderar a TAP. O anúncio foi feito ontem pelo presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, numa entrevista à RTP Açores.
Na verdade, habituei-me nesta governação, confrontado com todas as dificuldades respeitantes à herança, à vida cotidiana das dificuldades que o mundo, a Europa, o país e a região também atravessam, a dedicar-me às soluções para os problemas e não focado nos problemas. Quero dizer, em primeira mão, que defini imediatamente a necessidade, e tive a oportunidade já de conversar com o Dr. Luís Rodrigues sobre esta matéria, definir um perfil de continuidade e menor perturbação na gestão da SATA e da continuidade deste processo, que conta ainda com a colaboração do Dr. Luís Rodrigues até ao final deste mês, e por isso já tenho para indicação, com convite e aceitação, a Dra. Teresa Mafalda Gonçalves para assumir a presidência da SATA e continuarmos no bom caminho para resolver um problema herdado, mas com a convicção profunda que este Governo e a administração da SATA desde o primeiro instante tinham, a de salvar a SATA, ganhar novos processos reputacionais a favor do prestígio da SATA, enquanto também holding e em todas as áreas de negócio em que tem.
Teresa Mafalda Gonçalves foi nomeada membro do Conselho Executivo e administradora financeira do Grupo SATA em janeiro de 2020. É pós-graduada em Finanças e também em Concorrência e Regulação e licenciada pela Católica na Universidade de Lisboa. A maioria dos 8 partidos com assento parlamentar na Assembleia Legislativa dos Açores manifestou preocupação com a saída do presidente do Conselho de Administração da SATA, Luís Rodrigues, para a TAP. Os deputados do PS, PSD, CDS, PPM, Bloco de Esquerda, Chega, Iniciativa Liberal e PAN reuniram-se com o secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, e com a secretária do Turismo, Berta Cabral, na sede do Parlamento, na cidade da Horta, para apresentar o caderno de encargos de privatização da Azores Airlines, mas à saída da reunião, os partidos estavam mais preocupados com as mudanças no Conselho de Administração. Pedro Neves do PAN lamentou que este negócio fique completamente ferido à partida devido a essa demissão. Também José Pacheco do Chega considera que o Governo da República se portou como um mercenário ao ter convidado o presidente da SATA para chefiar a TAP numa altura crucial para o futuro da Companhia Aérea Açoriana. Já Paulo Estevão do PPM acusa mesmo o Governo da República de traição. Rui Martins do CDS diz que espera que Luís Rodrigues, o nome escolhido pelo Governo da República, saiba separar as águas quando assumir as novas funções. Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, entende que o mais importante agora é avançar com a privatização. Já António Lima, do Bloco de Esquerda, teme que este negócio de privatização da maioria do capital social da Azores Airlines venha a revelar-se ruinoso para os cofres do arquipélago. Receios que são partilhados também por Carlos Silva, do PS, que lamenta a falta de transparência que tem existido no processo de alienação. Por sua vez, João Bruto da Costa, da bancada do PSD, não tem dúvidas de que o governo de coligação vai salvar a SATA e resolver os problemas que, no seu entender, foram gerados pelos sucessivos governos socialistas. À saída da reunião, os membros do governo não quiseram prestar declarações, uma vez que estava convocada para a mesma hora uma conferência de imprensa do Executivo para apresentar as linhas gerais do caderno de encargos de privatização da Azores Airlines. Isto quando o comprador da SATA Internacional fica obrigado durante 30 meses a não fazer despedimentos, assegurar a ligação dos Açores à diáspora e a manter algumas rotas com Lisboa e Porto, pagando pelo menos 6 euros por ação. Estas condições constam do caderno de encargos do concurso público para alienação, de um mínimo de 51% e de um máximo de 85% do capital social da Azores Airlines, publicado no Jornal Oficial e com consultado pela Lusa. Este período mínimo de 30 meses, a partir da data de transmissão das ações, está definido com fazendo parte das obrigações mínimas do adquirente. Também a obrigação de manter a sede da empresa nos Açores tem o mesmo prazo de 2 anos e 6 meses no caderno de encargos, que fixa no mínimo de 6 euros o valor a propor por ação. Quanto aos trabalhadores, a empresa fica vinculada a não proceder a despedimentos coletivos nem à extinção de postos de trabalho existentes durante um período mínimo de 30 meses a contar da data de transmissão das ações, bem como a respeitar os acordos coletivos de trabalho em vigor. O mesmo prazo é definido para manter as rotas de Lisboa-Ponta Delgada-Lisboa e Lages-Lisboa-Lages, bem como as rotas Porto-Ponta Delgada-Porto e Porto-Lages-Porto. A empresa vencedora deve apresentar proposta ao concurso público que venha a ser lançado para a contratação dos serviços aéreos regulares nas rotas não liberalizadas entre o continente e a região e entre esta e a Madeira, ou a manter a proposta que já tenha sido apresentada pela SATA Internacional no âmbito desse concurso.
Informação regional e simultânea com as principais rádios dos Açores.
A Polícia Judiciária deteve um homem fora de flagrante delito que desempenha funções numa conservatória na Ilha de São Miguel pelos crimes de corrupção. Segundo um comunicado da Polícia Judiciária, o Departamento de Investigação Criminal dos Açores, com apoio da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática, no âmbito de um inquérito tutelado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca dos Açores, realizou nesta ilha uma operação policial que compreendeu buscas em escritórios e também numa conservatória. A investigação reconduz-se aos crimes de corrupção passiva e ativa, abuso de poder, falsificação de documento e acesso ilegítimo agravado, na medida em que o suspeito receberia quantias monetárias e outras contrapartidas de 2 solicitadores em troca de informações que obtinha através de acesso ao sistema informático, para além de proceder a atos de registros sem os necessários documentos de suporte, beneficiando os mesmos solicitadores já constituídos, arguídos no processo. O detido, com 55 anos, será presente às autoridades judiciárias competentes para a aplicação das adequadas medidas de coação.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
A Assembleia Regional dos Açores aprovou o Estatuto do Pessoal de Ação Educativa do Sistema Educativo Regional, sob proposta do Executivo Açoriano, que pretende dignificar todos os trabalhadores das escolas açorianas. A iniciativa do Governo Regional, Bloco de Esquerda, PS e PSD, CDS e PPM apresentaram propostas de alteração. Foi aprovada em votação final global com 23 votos favoráveis do PS, 20 do PSD, 3 do CDS, 1 do PPM, 1 do Chega, 1 da Iniciativa Liberal, 1 do PAN e outro do deputado independente e ainda 2 abstenções do Bloco de Esquerda. Com a aprovação do documento é revogado o Estatuto do Pessoal Não Docente, atualmente em vigor. Na apresentação do diploma, a Secretária Regional de Educação, Sofia Ribeiro, afirmou que a proposta partiu das negociações com 3 associações sindicais representativas do pessoal de ação educativa e define critérios para definir a dotação mínima dos assistentes operacionais.
Para além de revermos a questão importantíssima e esquecida dos rácios de assistentes operacionais por unidade orgânica, introduzimos normas para dignificar todos os trabalhadores das nossas escolas. Introduzimos direitos e deveres relativos à sua formação, à sua segurança e à salvaguarda de bens pessoais. Definimos áreas de formação especialmente relevantes na educação, bem como a sua relevância no processo de recrutamento.
Sofia Ribeiro falava no plenário da Assembleia Legislativa, que decorre desde ontem na cidade da Horta. Na sessão foi rejeitado um diploma do PS, que também pretendia criar um novo estatuto para o pessoal assistente técnico de apoio à educação e ensino, com 20 votos contra do PSD, 3 do CDS, 1 do PPM, 1 do Chega, 1 da Iniciativa Liberal e 1 do deputado independente. A iniciativa teve 23 votos a favor do PS, 2 do Bloco de Esquerda e um do PAN. O deputado Rodolfo Franca, do PS, explicou que a proposta socialista pretendia uma escola mais humana e definia rácios mínimos para os assistentes operacionais, conforme as especificidades de cada escola. No decorrer do debate, o socialista realçou que a proposta do Governo Regional bebeu um conjunto de ideias muito positivas da proposta do PS. No debate conjunto, o líder parlamentar do CDS, PP Açores, Catarina Cabeceiras, considerou que o diploma do Governo apresentava um conjunto mais alargado de direitos dos trabalhadores e criticou a falta de ambição do Partido Socialista por não ter alterado o diploma quando liderava o Executivo. António Lima, do Bloco de Esquerda, lembrou as inúmeras manifestações que têm decorrido nas escolas devido à falta de trabalhadores não docentes, apelando ao Governo para responder aos problemas. Já a deputada do PSD, Délia Melo, alertou que as propostas divergiam na operacionalização, considerando o diploma do Governo mais completo e benéfico, enquanto o do PS retirava competências aos conselhos executivos. O parlamentar do Chega, José Pacheco, disse estar satisfeito com as duas propostas de forma global, enquanto Paulo Estevão, do PPM, destacou as políticas do Governo Regional no reforço da contratação de professores e de pessoal não docente. Por sua vez, o deputado liberal Nuno Barata disse ficar preocupado pela coligação de direita, criar iniciativas com olhos postos nas opiniões dos sindicalistas, enquanto o deputado independente Carlos Furtado mostrou-se dividido entre as duas propostas, apelando aos grupos parlamentares para solicitarem um intervalo regimental para analisar os diplomas. A autarquia de Angra do Heroísmo está preocupada com o abandono animal no concelho. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Continuam a ser muitos os animais abandonados em Angra do Heroísmo, um problema que levou a autarquia a fazer um apelo de responsabilidade à população no âmbito da inauguração do novo parque de atividade física, sito no Passeio Panorâmico das Baías de Angra. No âmbito desta inauguração, que contempla também um espaço para exercitar o animal de estimação, a vereadora Fátima Amorim realçou ainda que as obras que decorrem atualmente de ampliação do canil municipal são para dar melhores condições aos animais que lá habitam e não um sinal de que há mais espaço para deixar mais animais.
Cada vez nos está a preocupar mais. Só para ter ideia, o ano passado, no mês de junho, foram abandonados mais de 40 animais em vários sítios da nossa ilha. E o canil que nós temos atualmente, ou o centro de recolha oficial, já não tem capacidade para mais animais. Nós estamos sobrelotados. E nesse aspecto nós estamos a fazer aqui um investimento de ampliação do espaço existente no canil. E é algo que as pessoas não sabem e que muitas vezes nos criticam. Nós fizemos aqui um parque de atividade física, sim senhor, mas ao mesmo tempo e paralelamente estamos a fazer uma ampliação do canil para criar melhores condições aos animais que vão ter de permanecer lá durante muito tempo. Mas uma coisa é certa, nós temos que mudar a nossa mentalidade relativamente às questões relacionadas com o abandono animal. Nós temos que ser mais conscientes que quando se leva um animal ou um cão ou um gato para casa, é mais um elemento naquele agregado familiar e que tem, que é exigente em termos de saúde, em termos de cuidados. Por isso, temos que ter, não é só levar o animal para depois o abandonar. Temos que ser muito conscientes naquilo que estamos a fazer quando pretendemos adotar um animal. Temos feito campanhas de adoção e temos, no fundo, pautado muito por um lado a adoção responsável, explicando às pessoas os cuidados a ter com o animal que levam para a sua casa.
A responsável reforçou ainda as campanhas recorrentes que estão disponíveis no município para prevenir, por exemplo, ninhadas indesejadas.
Todos os anos nós implementamos campanhas, quer seja de sensibilização da população para não haver o abandono animal, como também dar oportunidade às pessoas de esterilizarem os seus animais de maneira a não termos ninhadas indesejadas. Temos feito uma série de campanhas.
Fátima Amorim, vereadora da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
celebrar os direitos que as mulheres conquistaram até aos dias de hoje, relembrando o caminho para a igualdade. É um dos objetivos de comemorar o Dia Internacional da Mulher, que se assinala esta quarta-feira. O trabalho foi uma das maiores conquistas das mulheres e alcançar a igualdade numa profissão, onde é levada a cabo maioritariamente por homens, por vezes não é tarefa fácil. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Nesse sentido, a Rádio Atlântida aproveitou a data para falar com três mulheres que trabalham em setores que são desempenhados maioritariamente por homens. Edna Muniz, de 27 anos, é psicóloga, mas há 8 que é também produtora de caprinos. Apesar de ser uma apaixonada pela área, afirma que há preconceito pelo facto de estar ligada ao setor agrícola.
Esta é uma área, como todos nós sabemos, que é desenvolvida maioritariamente por homens. Na minha opinião, existe algum preconceito pelo facto de ser mulher e trabalhar neste setor, visto que há muitas pessoas, maioritariamente aqui as pessoas, digamos, mais novas ou das zonas mais urbanas, que criticam o facto de trabalhar-se neste setor, mas com todo o respeito, eu continuo a fazer o que eu faço, porque realmente é o que eu gosto de fazer e amo fazer.
Já a oleira Alexandra Costa, de 40 anos, aprendeu há 12 a trabalhar o barro com um dos mestres dessa arte no concelho de Vila Franca do Campo, quando estava a trabalhar no museu daquela localidade. Vinca que esta foi sempre uma arte masculina, confessando que desde a altura que passou a exercer esta profissão foi muito julgada, quer por homens, quer por mulheres, salientando que o preconceito existiu desde sempre.
Hoje em dia, as pessoas, principalmente aquelas mais antigas, porque as outras já viram que sim, as mulheres são capazes de fazer tudo o que elas querem, mas aquelas mais antigas que têm aquela mentalidade mais antiga, né? Que não vivem cá, principalmente as imigrantes, ainda questionam, mesmo a ver as peças que eu faço, e ainda questionam: ah, mas tu é que fizeste aquilo? Tu é que fizeste aquelas peças? Não foi o oleiro? Fica sempre essa questão, mas não, desde sempre foi assim. Hoje em dia é diferente, mas há sempre um preconceito, há sempre uma discriminação, por mínima que seja, há sempre um olhar, há sempre uma conversa menos positiva, mas também há outras que, não é? Que também revertem todas essas situações, e quem dizia que não era capaz, hoje em dia também já diz: fizeste um excelente trabalho. E a gente agradece por isso, não é?
Posição contrária tem Regina Bularinho, engenheira civil. A jovem de 31 anos adianta que o setor da construção civil sempre lhe atraiu pelo facto de ter inúmeras pessoas da família a trabalharem naquela área. Assegura, no entanto, que não sente nenhuma discriminação por trabalhar neste ramo.
Trabalhar na área de engenharia civil é muito desafiante, porque é uma área que está em constante evolução, no sentido de contribuir cada vez mais para uma melhor qualidade dos edifícios, e isso requer com que nós tenhamos que estar em constante atualização, em constante aprendizagem. Portanto, é uma área muito desafiante. Felizmente, não sinto que exista algum preconceito. Aliás, como trabalhadora independente, tenho contacto e trabalho com muitas pessoas diferentes, e o que eu vejo é que, no fim, do que interessa é nós darmos o nosso melhor, é fazermos um bom trabalho, porque se o fizermos, as pessoas vêm ter connosco, independentemente de sermos homens ou sermos mulheres.
Comemorado anualmente a 8 de março, o Dia Internacional da Mulher recorda as conquistas das mulheres que, ao longo da história, lutam pelos seus direitos e contra o preconceito.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. Natália Correia comemora este ano 100 anos e, como forma de assinalar o centenário, a Câmara de Ponta Delgada leva a cabo um vasto programa que se estende ao longo deste ano e que tem início sábado na Ilha de São Miguel. Pedro Nascimento Cabral, presidente da autarquia, em conferência de imprensa, na apresentação da programação que se realizou ontem nos espaços do concelho, referiu que falar da escritora miquelense é falar de cultura e de uma mulher que libertou o pensamento do país e que é uma figura incontornável da nossa literatura.
Foi ímpar na luta pelos direitos humanos, que foi ímpar na luta para a igualdade dos direitos das mulheres e que é uma figura incontornável da nossa literatura. E quando falo de literatura, falo da poesia e digamos, com todo o contributo que Natália Correia deu para o alargamento do pensamento, para o aprofundamento que nós tínhamos que ter de uma consciência de uma luta no país contra a ditadura e pela libertação do nosso imaginário, do nosso pensamento, em vários patamares de intervenção pública que Natália Correia teve. A televisão, todos nós nos lembramos dos programas de Natália Correia, nos livros e no pensamento político. Natália Correia é uma referência de Ponta Delgada.
Por sua vez, Sérgio Rezende, vereador da Cultura, adiantou que estão previstos mais de uma dezena de eventos com várias parcerias, evidenciando algumas das atividades programadas.
Temos o dia 11 de março, no Centro Natália Correia, o Projeto Natália, em que a jornalista Vera Santos conduzirá a apresentação de um disco de vinil, Projeto Natália, seguindo-se um conceito com canções e poemas interpretados por Mia Tomé e Mário Jorge Cabral. Poucos dias após, 14, 15 e 16 de março, decorre no mesmo centro, no Centro Natália Correia, uma iniciativa que consideramos como sendo um dos pontos mais altos do ano, o coloque comemorativo do centenário do nascimento de Natália Correia. A 14 de março, às 21 horas, também teremos um concerto no auditório da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, um concerto de temática açoriana com poemas de Natália, por Aníbal Raposo, acompanhado de Paulo Petencourt na guitarra e Romeu Presunça na percussão. A partir daí, teremos por várias escolas iniciativas que irão levar o legado e transmitir o maior conhecimento de Natália à comunidade estudantil.
Um dos pontos altos dessas comemorações é o colóquio comemorativo do centenário do nascimento de Natália Correia, que vai decorrer a 14, 15 e 16 de março em Ponta Delgada.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Conselho da Madalena, na Ilha do Pico, celebra hoje 300 anos de elevação à vila. A efeméride vai ser assinalada com a tradicional Eucaristia, seguida da sessão solene, que contará com a entrega de medalhas e distinções honoríficas, nomeadamente à Rádio Atlântida. Segundo uma nota da autarquia, os órgãos de comunicação social são um instrumento fundamental de qualquer comunidade e, nesse sentido, e enaltecendo o contributo insubstituível da Rádio Atlântida no desenvolvimento da Madalena, do Pico e dos Açores, o município decidiu homenagear este órgão de comunicação social, atribuindo-lhe a medalha comemorativa dos 300 anos de elevação da Madalena a concelho. A celebração desta efeméride vai contar ainda com a antestreia do documentário Marzias, da realizadora Sandra Sousa, com um vasto programa que se vai alargar ao longo de todo o ano. Estão agendadas várias atividades culturais e desportivas, celebrando a Madalena e as suas gentes. Fica por aqui nesta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.